Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 3 de fevereiro. É o dia em que foi assassinado em Dar es Salaam o primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane. Foi em 1969 e o dia é hoje assinalado como Dia dos Heróis Moçambicanos, é feriado em Moçambique. Hoje, aqui em Washington, estamos com chuva. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Rússia diz que não vai suspender ataques aéreos na Síria. Pela primeira vez na sua presidência, Barack Obama visita uma mesquita para se reunir com muçulmanos americanos. Na primeira meia hora, estamos dedicados a Angola. Julgamento de Calo Peteca vai prosseguir na sexta-feira. No tribunal foram já ouvidas versões do que se passou nos confrontos do ano passado.
Assim mesmo, daí os fiéis da Feita Luz do Mundo vieram já com a katana lhe cortejar. Fugi, caí no chão, consegui detirar a minha pistola, dei 3 tiros.
Em Malanje, a polícia abre processos contra elementos da UNITA e contra aqueles que destruíram casas de militantes deste partido.
Estão abertos 2 processos, crimes, quer seja do crime de ofensas corporais e também o crime de danos materiais. Não há arbitrariedade.
E vamos também falar da fome em Angola. Na Huila, centenas de crianças morreram o ano passado de má nutrição. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e mais reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Boa tarde. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje que o seu país não vai suspender os ataques aéreos na Síria até as organizações terroristas terem sido derrotadas. A sua declaração foi feita quando as Nações Unidas tentam evitar o colapso das conversações de paz em Genebra. Ontem, nem a delegação do governo nem a da oposição participaram numa reunião formal com representantes da ONU. Lavrov mencionou especificamente a organização Jabhat al-Nusra, ligada à Al-Qaeda, afirmando não haver razões para suspender os ataques a essa organização. O secretário de Estado americano John Kerry tinha pedido o fim dos ataques aéreos e a aplicação o mais rapidamente possível de um cessar-fogo. Num gesto de boa vontade, o governo sírio permitiu ontem a entrada de 14 caminhões com ajuda humanitária em zonas controladas pelos rebeldes perto de Damasco.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, desloca-se hoje a uma mesquita pela primeira vez na sua presidência para uma reunião com muçulmanos americanos na Sociedade Islâmica de Baltimore. Um porta-voz da Casa Branca disse que a visita se destina a dizer à comunidade muçulmana dos Estados Unidos que o presidente irá defender o seu direito de adorar em Deus de acordo com as suas tradições e herança. A visita ocorre numa altura em que na campanha eleitoral o candidato republicano Donald Trump apelou à elaboração de uma base de dados sobre os muçulmanos no país e à proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos.
O alastramento do vírus Zika através do continente americano continua na ordem do dia. Desta feita, um condado do sudoeste do estado americano do Texas registrou o primeiro caso de Zika transmitido sexualmente aqui nos Estados Unidos. Entidades oficiais do condado de Dallas disseram que o paciente contraiu o vírus depois de ter mantido relações sexuais com uma pessoa recém-chegada da Venezuela. O vírus transmitido por mosquitos não causa sintomas em cerca de 80% das pessoas infectadas, mas é uma ameaça para mulheres grávidas que correm o risco de dar à luz crianças com microcefalia, o atrofiamento do crânio e do cérebro.
O Supremo Tribunal de Justiça do Egito anulou hoje a pena capital para 149 pessoas que foram consideradas culpadas da morte de 13 polícias em 2013. A morte dos polícias ocorreu em agosto desse ano, dia em que forças da ordem mataram centenas de manifestantes que exigiam o regresso do presidente islamita Mohamed Morsi, destituído pelo exército. O Supremo Tribunal de Justiça ordenou que sejam novamente julgados. Depois do exército ter deposto, a 3 de julho de 2013, o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, os tribunais condenaram à pena de morte centenas de islamitas, incluindo o próprio Morsi, no decurso de julgamentos sumários, os quais foram criticados pelas Nações Unidas.
Os Estados Unidos e a União Europeia alcançaram um acordo que regula a transferência de dados depois de o Tribunal Europeu ter rejeitado um anterior em outubro de 2015. A Comissária Europeia da Justiça, Vera Jourova, disse à imprensa que espera que o acordo seja implementado em 3 meses. Este permitirá o fluxo transatlântico de dados com segurança sem afetar a privacidade dos cidadãos. O secretário de Estado americano para o Comércio, Penny Pritzker, disse que o acordo é importante para o comércio transatlântico e representa a aproximação entre os Estados Unidos e a União Europeia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar no Uambo, onde concluiu ontem a audição de 38 declarantes do caso da seita angolana de Julino Kalupeteka. O julgamento retoma sexta-feira. Nas declarações até agora ouvidas, houve transcrições dramáticas dos acontecimentos, conforme nos diz agora o Koko Mukuta.
O líder da seita Luz do Mundo é principal visado neste julgamento. José Julino Kalupeteka, também apelidado de profeta pelos seus seguidores, negou responsabilidade pelos confrontos. A polícia e investigadores chamados a declarar garantem em tribunal que, além de ataque atribuído aos seguidores, havia um plano de defesa armado organizado pelos fiéis, tal como se pode acompanhar das palavras de Adérito Eugênio Eduardo, ajudante de escrivão de direito, na leitura da ata do declarante Felipe Jones, que diz que investigadores tinham ordem para prender José Julino Kalupeteka.
Por estas palavras, o declarante recebeu ordens de um superior seu para algemar o senhor Kalupeteka. Todavia, o declarante não tinha algemas. O agente da polícia, Abel do Carmo, disponibilizou as algemas que trazia e, em ajuda ao declarante, prendeu um dos braços do réu Kalupeteka. Quando o declarante ia prender o outro braço, o senhor Kalupeteka ofereceu resistência. Naquele mesmo momento, o declarante diz ter ouvido um disparo, não sabendo dizer quem o tinha feito, que a partir dali generalizou-se a confusão em que os membros da seita Luz do Mundo partiram para a agressividade com mocas que possuíam sobre os efetivos da polícia.
Já Julino Tito, filho de Kalupeteka, falou do que foi o último dia dos declarantes no tribunal que julga o seu pai.
Informou que assim que eu cheguei no Monte Sumi, só vi que o Kalupeteka, logo que é encontrado com o chefe Abel do Carmo, ele logo virou, lhe deu as costas, virou na montanha, olhou na montanha. Logo aguardou um bocadinho, de novo virou para o chefe Abel do Carmo e pegou no para lhe desarmar a arma. Assim mesmo, daí os fiéis da seita Luz do Mundo vieram já com a katana lhe cortejar. Outro grupo subiu por cima de mim, eu assim mesmo não vi mais nada, fugi, caí no chão. Consegui tirar a minha pistola, dei 3 tiros, a levantei tonto e depois caí no buraco embaixo de uma bananeira.
E eles falaram quantos fiéis morreram lá?
Dos mortos fiéis, ninguém falou lá. É a coisa mais complicada, porque ali só está se referir à morte dos efetivos da polícia, mas a morte dos fiéis não estão se referindo, nem os feridos que vinham do Balombo não estão a falar nada.
Julino Tito denuncia novas perseguições dos fiéis da seita de José Julino Kalupeteka na província da Huila. Da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Nós ontem aqui noticiámos confrontos em Malanje entre elementos da UNITA e do MPLA na comuna de Capunda, no município do Luquembo. Tudo teria começado quando o SOBA local teria alegadamente retirado símbolos da UNITA. As autoridades abriram agora 2 processos-crimes, um contra militantes da UNITA e outro contra aldeões que destruíram propriedades de militantes deste movimento. Isaías Soares.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, inspetor-chefe Junqueira António, confirmou ontem que os partidários de Isaías Samakuva espancaram uma autoridade tradicional.
Estão abertos 2 processos-crimes, quer seja no crime de ofensas corporais por espancamento, os militantes da UNITA cometeram contra o SOBA, e também o crime de danos materiais, né, que resultou na destruição de 4 residências. Não há arbitrariedade, a polícia está trabalhando trabalhar com base na lei e mais dados poderemos fornecer quando os órgãos de comunicação nos solicitarem. Estamos disponíveis.
A destruição no Comitê Comunal da UNITA de Capunda e as quatro residências de militantes do Galo Negro foi em retaliação ao espancamento e rapto do Soba, que foi resgatado pela Polícia Nacional na comuna de Dumbacabango, município de Cambundicatembo.
Alguns cidadãos, quer sejam familiares do Soba ou moradores da mesma comuna onde vive o Soba, também protagonizaram uma ação de retaliação contra os militantes da UNITA residentes na mesma localidade, que resultou concretamente na destruição de quatro residências, portanto deixando ao relento famílias que coabitavam nessas residências, que também é crime.
O secretário provincial da UNITA, Januário Moçambo, referiu igualmente ontem que cerca de 30 pessoas continuam ao relento e aguardam por apoios da administração municipal local.
As famílias ficaram ao relento, perderam todos os seus afetos. Estamos a me referir aqui do mobiliário das suas residências, bem como alguns meios materiais e financeiros. E as suas famílias estão dispersas. Neste momento estamos a fazer tudo para que tenhamos algum contacto para sabermos se já chegaram na sua localidade, porque a última informação disseram-nos que a ambulância, já que o governo a nível do município está com problema de transportes, mas a ambulância provavelmente... Os companheiros estavam na caravana.
Secretário Provincial da UNITA em Malães, Januário Moçambo. Entretanto, o porta-voz da corporação garantiu que os efetivos da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal trabalham para deter os autores dos danos materiais que se meteram em fuga nas matas. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos falar de algo um pouco trágico. Pouco mais de uma criança morre todos os dias na província da Huila por subnutrição. Isto a julgar pelas estatísticas referentes ao ano passado, que dizem que nesse ano foram diagnosticados na província 2.761 casos de subnutrição. Desses casos, 396 crianças morreram. Teodoro Albano.
As autoridades da província atribuem a chegada tardia das mães aos centros hospitalares como a principal causa de morte de crianças por malnutrição. Para travar as mortes por malnutrição, a chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Telma Diogo, fala da existência de um conjunto de estratégias, mas destaca a necessidade do reforço da distribuição de micronutrientes e o estabelecimento de um sistema de vigilância nas comunidades, as práticas adequadas na introdução de novos alimentos em bebês e a promoção do aleitamento materno também se enquadram nesta estratégia.
Outra estratégia tem a ver também com uma medida muito simples, que tem a ver com a promoção do aleitamento materno logo após o nascimento, que deverá ser exclusivo até os 6 meses, e também práticas adequadas na introdução de novos alimentos a partir dos 6 meses. É claro que o programa também fortificará se nós fizermos um reforço da participação comunitária, capacitar as famílias através de dar-lhes aquelas competências-chave familiares para as mães perceberem que elas são agentes ativos na construção, por exemplo, de uma boa alimentação na criança.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E claro está que os casos de má subnutrição agravam-se com a seca que se faz sentir no sul do país. A União Europeia atribuiu 1 milhão e 300 mil euros para apoiar mais de 190 mil pessoas, sobretudo crianças, de comunidades afetadas pela seca nas províncias do sul de Angola. O padre católico dos Gambos, uma das regiões atingidas pela província da Huila, saúda o gesto, mas diz que a doação peca por tardia. O padre Pio Akusunga, que conhece bem os problemas, disse que o governo demorou tempo a reagir à crise. O Venâncio Rodrigues diz agora que o padre Akusunga saudou a doação, mas que, conforme dissemos, afirma que esta peca por ser tardia. Venâncio.
O sacerdote considera que a melhor solução para o problema da seca e da fome tem a ver com a necessidade de se criarem condições para que a população possa produzir os seus próprios alimentos e lamenta que os seus sucessivos pedidos ao governo central não tenham sido atendidos.
Na altura em que o governo nubiano quase que declarou estado de emergência, se eu não sou enganado, no norte e noroeste da Namíbia, o nosso governo não fez isso, foi negando que de fato havia fome. Mas vale a pena chegar no momento certo, embora atrasada esta ajuda, e que continue realmente a abordar a situação, não só sendo a ajuda que se dê em espécie, mas também que venha a fortalecer os atores locais envolvendo-os em soluções a médio e longo prazo. Aliás, nós temos ideias, mas ninguém nos escuta. Com esta crise, realmente não há a melhor solução do que voltar ao campo, porque o campo representa, enfim, um setor primário que, se fosse explorado, poderia oferecer oportunidades, enfim, para sair da crise e alavancar a indústria.
A verba da União Europeia, cuja entrega formal estava marcada para esta quarta-feira em Luanda, deverá ser gerida pela organização não-governamental Visão Mundial e pelo Departamento Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde de Angola. A doação, segundo aquela organização, visa reduzir a mortalidade e mobilidade infantil causada pela desnutrição e sua aplicação deverá durar um ano de assistência e também vai permitir o aumento da capacidade de resistência das populações rurais, bem como do seu conhecimento das melhores práticas para a prevenção e tratamento da desnutrição infantil no futuro. A União Europeia considera alarmante a situação de insegurança alimentar que enfrenta o sul de Angola há alguns anos devido à falta de chuvas, particularmente as províncias do Cunene e da Huila.
Era o Venâncio Rodrigues a falar-nos de Luanda, onde, sem dúvida, não há seca. Em várias zonas litorais de Angola, fortes chuvadas estão a causar morte e destruição. Em Luanda, uma criança morreu e mais de 3.300 residências ficaram inundadas na sequência das fortes chuvadas que caíram na capital angolana nos últimos dois dias, anunciou a Proteção Civil. Há também o risco de desabamento de cerca de 80 residências. Em Benguela, nos últimos dias, fortes chuvadas deixaram cerca de 3 mil famílias ao relento, destruíram mais de 70 casas e devastaram largos hectares de campos agrícolas. Nesta província, foi revelado, entretanto, que um sistema de alerta de enchentes inaugurado em 2008 está totalmente paralisado. O João Marcos diz-nos que isso leva a que se volte ao sistema tradicional de alerta e o João explica.
A fiabilidade do sistema de alerta começou a ser questionada em 2014, seis anos após a inauguração, quando as enchentes no Cavaco mataram sete pessoas, entre as quais cinco jovens da Igreja Católica que faziam uma caminhada pelas imediações do rio. Na altura, já algumas fontes, entre funcionários dos bombeiros, diziam que o sistema nunca chegou a funcionar como tal. É que, de 2008 para cá, várias foram as tragédias registadas, destacando-se mortes, inundações e destruição de casas e campos agrícolas. Agora, o diretor do Serviço de Proteção Civil fala de uma avaria que leva dois meses à espera de uma intervenção do Ministério do Interior.
Nós temos hoje um sistema, quase há dois meses atrás, que estamos com o problema do sistema, porque depende do sistema satélite. E os satélites são aqueles que mudam muitas vezes as frequências. E que nós temos um sistema que já foi retirado do mercado. Então, nós solicitamos a direção do Ministério no sentido de que houvesse mudança desses equipamentos para ser compatível com o sistema atual que, de facto, faz a transmissão do nosso sistema. Estamos a aguardar que, de facto, que este problema seja resolvido a breve.
E como funciona o sistema tradicional? Horácio da Silva explica o procedimento.
Voltamos no sistema, aquele que são tradicional. Portanto, nós temos colegas, quer por Aganda, município, Bale, outras zonas. Por exemplo, nós fizemos o comunicado para que os camaradas passaram aqui, alertando de que o rio, o Cavaco, iria subir do nível devido às chuvas que estão a se abater no meio do interior. Portanto, nós alertamos isso porque, de facto, nós temos informação permanente com os camaradas, nossos colegas, quer da polícia, a administração que liga-nos e alerta-nos de que é a situação que está a ocorrer em cada município.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Na segunda meia hora, vamos ter aqui uma reportagem interessante sobre refugiados moçambicanos no Malawi. O nosso repórter foi ver o que se passa. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é Miguel Quimbenze. Ele é o secretário executivo do Movimento de Estudantes Angolanos que, como os ouvintes sabem, na semana passada organizou um protesto contra o aumento das propinas no ensino universitário. Miguel Quimbenze, uma boa altura para se discutir a educação a nível universitário. E agora vamos falar de um problema velho, mas que permanece. A existência de funcionários fantasmas que existem no papel, mas que na verdade não existem. Os pagamentos esses vão para alguém. O problema existe também no setor da educação há muito tempo. O secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, denunciou à Rádio Nacional de Angola, no Sumba, várias irregularidades constatadas. Fernando Caetano.
É para ele, urge a grande necessidade de se fazer trabalho sério, isto é, pente fino as fichas financeiras para a depuração dos fantasmas.
Recentemente, o senhor secretário de Estado para o Ensino Técnico e Profissional, o professor doutor Narciso, acabou também de reconhecer isso e que está a fazer um trabalho de depuração de indivíduos nesta condição. Eu não vou especificar províncias, mas aqui gostaria de chamar, apelar à Inspeção-Geral do Estado, à Inspeção do Ministério das Finanças, no sentido de passar-se pente fino, repito, pente fino, as fichas financeiras do setor da educação, se faça alguma coisa para se estancar isso, porque está a prejudicar o erário público, porque tem facilitadores, e os facilitadores são gestores que facilitam a introdução desses nomes, com que benefício não sabemos, mas que se está a prejudicar o erário público, porque esses recursos bem poderiam ser contar para o recrutamento de novos professores e, fundamentalmente, para a promoção daqueles que já estão no setor e estão à beira da reforma. Nós estamos a dizer que é preciso, é só pegar nas fichas financeiras, fazer-se um arrolamento, e encontrarão quem são essas pessoas. Há indivíduos, por exemplo, vamos imaginar um nome de quem está colocado na província da Lunda Norte, mas ele não está lá.
A permanente requalificação de quadros do setor, bem como a admissão de novos professores, é um dos pressupostos defendidos por Guilherme Silva.
Se é que precisamos de qualidade de ensino, precisamos também de professores de qualidade. Hoje temos no setor mais de 50% de professores não têm perfil para a docência, isto é, são professores primários auxiliares que precisam de aportes no sentido de se equipararem como professores primários diplomados.
Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Professores em Angola, Guilherme Silva, para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Na página desportiva, nós já vamos começar hoje em Portugal, onde hoje o Porto defronta o Gil Vicente da 2ª Divisão na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Gil Vicente é o único sobrevivente da 2ª Liga, mas no caminho para as meias-finais eliminou, para além de outras equipas, duas da 1ª Liga, nomeadamente o Tondela e o Nacional da Madeira. Por seu turno, o Porto, esse está em luta pelo título em Portugal, está também, portanto, na Taça de Portugal, e tem também à sua frente jogos da Liga dos Campeões da Europa. Calendário duro à sua frente. José Peseiro é o treinador do Porto.
Temos muitas competições, ainda bem. Sabemos da densidade de competição que temos, mas isso não nos amedronta, nem nos atemoriza. Mas, como digo, o foco, isso eu não queria deixar passar, é o jogo de Vicente, que é importantíssimo para nós.
Era o treinador do Porto, José Peseiro. Amanhã é a primeira mão da outra meia-final da Taça de Portugal. Sporting de Braga, Rio Ave. Na vizinha Espanha, também estamos nas meias-finais da Taça de Espanha, a Copa del Rei E hoje há um jogo bem apetitoso. Valência-Barcelona. Amanhã temos Sevilha-Celta. Vamos agora para a Inglaterra, onde ontem houve jogos da Liga e Leicester continua a ser a grande surpresa. Leicester, que há duas épocas veio da segunda divisão e a época passada teve que lutar para não regressar a essa divisão, comanda isolado o campeonato da Primeira Liga. Ontem bateu o Liverpool por 2-0 com dois golos da sua revelação, Vardy. O primeiro golo é um golaço, um sapataço de fora da área, canhão, espetacular. Leicester beneficiou do empate do Arsenal, está isolado com 50 pontos, mais 3 que o Manchester City, que bateu o Sunderland por 1-0, e mais 5 que o Tottenham e o Arsenal. É incrível, mas verdadeiro. Leicester no comando da Primeira Liga. E os adeptos do Leicester, esses gritam em força. Eram os adeptos do Leicester a celebrar as suas vitórias e agora vamos falar da China. É verdade, clubes chineses estão a gastar dezenas de milhões de dólares a comprar jogadores. Ontem foi anunciado que o colombiano Jackson Martinez foi comprado pelo Guangzhou ao Atlético de Madrid por quase 46 milhões de dólares. Foi um bom negócio para o Atlético, que há 6 meses tinha comprado Martinez por 38 milhões ao Futebol Clube do Porto. Não deu nada no Atlético. Vai para a China e o Atlético faz um lucro de 8 milhões. Recentemente, outro clube chinês, Jiangsu Xinyi, comprou ao Chelsea o internacional brasileiro Ramírez, 40 milhões de dólares. O Hebei China comprou o excelente avançado marfinense Gervinho por 19 milhões e meio de dólares. E o colombiano Gorin foi comprado pelo Shanghai Shenhua. As autoridades chinesas aparentemente querem incentivar o futebol, querem que a China se qualifique para o Mundial. E os clubes chineses, esses têm muita massa, muito dinheiro. Vamos ver o que dá. O Tribunal Constitucional do Zimbábue anulou uma lei de difamação que levou à prisão de centenas de jornalistas nos últimos anos, Eduardo Ferro.
Os juízes decidiram por unanimidade contra aquela lei depois de uma responsável da Procuradoria-Geral ter reconhecido que a legislação não tinha lugar numa democracia. No seu apelo, os jornalistas do MISA, o Instituto dos Meios de Comunicação da África Austral, argumentavam que a lei da difamação era anticonstitucional, violando assim a liberdade de imprensa consagrada na Constituição zimbabuena. O responsável do MISA no Zimbábue, Nyana Ngwenya, afirma, contudo, que é ainda cedo para uma celebração total.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui na segunda meia hora. Vai ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão da liberdade de imprensa no Zimbábue. Como noticiámos no início do nosso programa, hoje é feriado em Moçambique. É o dia dos heróis moçambicanos a assinalar a morte de Eduardo Mondlane. Pois vamos ficar com a voz de Mingas em Malunguela.
Nyikane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masunguka makaya karata nyikane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masunguka makaya karata zikoma ile chinchizama ila zoka makolo zihangu nusela nzisusa zofana zikoma ile chinchizama ila zoka makolo zihangu nusela nzisusa zofana
zauti sa oh
iyi angela yikwi angela
zauti sa oh
iyi angela Angela. Nyikane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masunguka makaya karata Nyikane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masunguka makaya karata Zikoma ile chinchizama ila hanzoka makolo
hangu nusela nzisusa zvofana achimwani chikati zvinzishenga zvikukwatsi zvolulama amanzi kukagona zvigotokile kambe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Estados Unidos registram o primeiro caso de Zika transmitido sexualmente. Rússia não vai suspender ataques aéreos na Síria. Presidente Obama visita Mesquita. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alexandre Santos, na produção Doris Alves.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos hoje com algo que transcende os PALOP, um problema que também verifica-se, por exemplo, em Cabo Verde. O alastramento do vírus Zika através do continente americano continua na ordem do dia. Desta feita, um condado do sudoeste do estado americano, no Texas, registou o primeiro caso de Zika transmitido sexualmente aqui nos Estados Unidos. Entidades oficiais do condado de Dallas disseram que o paciente contraiu o vírus depois de ter mantido relações sexuais com uma pessoa recém-chegada da Venezuela. O vírus, transmitido por mosquitos, não causa sintomas em cerca de 80% das pessoas infectadas, mas é uma ameaça para as mulheres grávidas, que correm o risco de dar à luz crianças com microcefalia, ou seja, o atrofiamento do crânio e do cérebro. As agências das Nações Unidas estão, entretanto, a mobilizar comunidades através da América Latina e das Caraíbas para tentar travar a disseminação do vírus Zika, que já infectou milhares de pessoas em cerca de 25 países. Ana Guedes, com pormenores.
Em si, o vírus da Zika não é uma grande ameaça. Os seus sintomas são moderados e não mortais. Mas o vírus é suspeito de causar defeitos congénitos nos recém-nascidos. No Brasil, há mais de 4 mil casos de microcefalia, uma condição que leva os bebês a terem cérebros anormalmente mais pequenos. A epidemia desta doença levou a Organização Mundial de Saúde a declarar o vírus da Zika uma emergência global de saúde pública. Não há uma vacina que proteja as mulheres grávidas contra o vírus. Assim, a OMS pede às comunidades que lutem contra a doença, protegendo as grávidas da picada mosquito Aedes, transmissor da doença. António Costello, diretor do Departamento Materno da OMS, diz que as comunidades têm que secar todas as fontes de água estagnada onde os mosquitos se reproduzem. Ele diz que o envolvimento das comunidades e a mobilização dos grupos de mulheres podem ajudar muito, fornecendo informação às mulheres, sobretudo às grávidas, informação de que necessitam para protegerem a elas próprias e aos seus bebés.
If we learnt one thing from Ebola, mobilizing communities is absolutely critical.
Se aprendemos alguma coisa com o Ebola, diz António Costello, é que é crítico, em termos de saúde pública, mobilizar as comunidades. Precisamos também de educar os trabalhadores de saúde, particularmente as parteiras, obstetras, os trabalhadores de saúde que olham pelas mulheres, para garantir que todos recebem informação sobre os riscos, os diagnósticos, sobre os desenvolvimentos desta situação. Christophe Bolariac, porta-voz da OMS, diz que a Unicef está a organizar no Brasil uma campanha de mobilização das comunidades com mensagens sobre como evitar as picadas dos mosquitos e como eliminar os locais onde se reproduzem.
Including using insect repellent, covering as much of the body as possible with long, light-colored clothing, removing places where mosquitoes...
Diz Christophe, incluindo o uso de repelente, cobrir a maior parte do corpo com roupas cor clara, eliminar locais onde os mosquitos se reproduzem e colocar também redes nas portas e janelas. A Unicef está sobretudo envolvida no Brasil, mas com medida de precaução, a agência está a aumentar o seu apoio a outros países na região e lançou ainda um apelo a que sejam concedidos 9 milhões de dólares para financiar estes programas.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Centenas de refugiados moçambicanos no Malawi estão a chegar a campos de apoio devido a novos confrontos entre o governo e a oposição da RENAMO. André Batista tem mais pormenores.
Centenas de refugiados moçambicanos no Malawi chegam aos campos de apoio com as famílias desestruturadas devido à nova insurgência militar do conflito que opõe o governo e a oposição RENAMO. Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, alertam para a situação, afirmando que um terço do número de pessoas em fuga da crise em Moçambique são mulheres e crianças. No relato impressionante, Lídia José, uma agricultora de 24 anos que ficou viúva com 2 filhos órfãos, conta que o marido foi capturado pelas forças governamentais no segundo dia das confrontações, quando tentavam deixar a aldeia, tendo-lhe chegado a notícia da sua morte meses depois, quando decidiu refugiar-se no Malawi. Um sussurro com lágrimas, a mulher tenta exprimir emocionado o desconforto de ser uma viúva em campo de refugiado e ainda ter de cuidar 2 filhos órfãos, igualmente o sofrimento de não ter tido o auxílio das autoridades governamentais quando apresentou a queixa da captura de seu marido. Oficialmente, não existe estatística das baixas provocadas por este conflito, sobretudo na região de Nkondese, no distrito de Moatize, em Tete, que tem registrado uma vaga de refugiados para Malawi à procura de segurança na sequência da tensão político-militar. Mas os números do ACNUR são sustentados com relato dos refugiados no campo de Kapizi, de que as forças estatais, quando chegam às aldeias, além de ataques armados e torturas físicas, incendiam as casas e celeiros e prendem homens, alegando que a população alberga apoiantes da RENAMO. Numa tenda vizinha da Lídia, outra mulher partilha o drama de ter visto o marido desaparecer durante os confrontos armados em Dande, quando 8 casas foram queimadas, e tem medo de admitir que possa estar no grupo de homens detidos pelas forças governamentais e queimados vivo no interior de uma cabana. Entre as tendas brancas do ACNUR e outras dezenas de barracas de estacas e capim, viúvas e órfãos do conflito armado de Moçambique desesperam-se com o futuro marginalizado das suas famílias, admitindo a falta de assistência, sobretudo para a educação das crianças. De Mwanza, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil, onde está oficialmente aberto o ano legislativo. A presidenta Dilma Rousseff iniciou os trabalhos numa sessão solene no Congresso Nacional, em destaque, essencialmente, a crise política que o país atravessa e a epidemia do vírus Zika. Patrick Vaz.
Em seu discurso para aliados e opositores, ela fez questão de ressaltar os esforços feitos pelo governo para tirar o país da crise política e econômica e de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da microcefalia e da febre chikungunya. Para tentar reerguer a economia brasileira, a governante petista pediu a ajuda de todos os parlamentares para dar sequência ao ajuste fiscal e assegurar a retomada do crescimento.
O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Esses objetivos não são contraditórios, pois o crescimento duradouro da economia depende da expansão do investimento público e do investimento privado, o que, por sua vez, requer equilíbrio fiscal e controle da inflação.
Dilma também apresentou as principais propostas do governo para 2016. Entre elas, pediu que o Congresso aprove uma proposta do governo que estipula limites para gastos públicos. Outro, para criar uma meta fiscal flexível para pagar as dívidas públicas conforme a arrecadação. Ela ainda defendeu uma reforma na Previdência com mudanças nas regras da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Mais uma vez, a presidente defendeu a volta da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, para reorganizar as contas do governo. Neste momento, foi vaiada por parte dos parlamentares presentes.
Peço que considerem a excepcionalidade do momento. Levem em conta dados e não opiniões, que torna a CPMF a melhor solução disponível para ampliar no curto prazo a receita fiscal.
Em relação ao combate ao Aedes aegypti, a governante brasileira ressaltou que não está medindo esforços para acabar com a proliferação desse mosquito. Ela solicitou a colaboração dos parlamentares para aprovação de medidas de combate ao Zika vírus, causador da microcefalia. Por outro lado, a governante não mencionou o processo de impeachment que pode enfrentar na Câmara dos Deputados nos próximos meses por causa das pedaladas fiscais. A oposição rapidamente reagiu ao discurso de Dilma Rousseff. O líder do bloco oposicionista, senador Aécio Neves, do PSDB, ressaltou que nenhuma novidade foi dita pela presidente da República.
O que nós vimos no Congresso Nacional foi uma presidente da República muito mais em busca de uma fotografia do que na busca do resgate da sua própria credibilidade. Ela repete as mesmas propostas constantes das outras mensagens enviadas ao Congresso Nacional e que jamais foram cumpridas.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu setor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Dois dias depois da polémica instalada no setor da justiça em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro do arquipélago, Patrício Trovoada, reagiu ao caso do ministro da Justiça e Recursos Humanos, que colocou o seu cargo à disposição do chefe do governo na sequência das duras críticas que proferiu contra os magistrados judiciais. Óscar Medeiros.
Em declarações à imprensa à margem das celebrações do Dia dos Mártires da Liberdade, que hoje se assinala em São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada disse que está a analisar o caso e sublinhou que é necessário salvaguardar o relacionamento entre o governo e os órgãos judiciais nesta fase em que as duas instituições estão empenhadas na reforma do setor da justiça.
O que é o mais importante, eu creio agora, é que desse incidente lamentável, que eu espero vai ser esclarecido, não se gerem mais polêmicas, não é? A justiça, toda a gente sabe qual é o estado da justiça, eu não vou acrescentar mais a isso, eu só quero dizer que, e toda a gente sabe, que a justiça entrou num processo agora de reforma, com inspeção e com outras ações, e essa reforma deve ser conduzida em plena serenidade. Daí que eu apelo, não sou árbitro, mas eu gostaria de apitar e dizer que o jogo tem que parar, e retomamos o nosso trabalho no sentido de melhorarmos a justiça, que é fundamental para todos nós.
Patrício Trovoada ainda não decidiu se vai ou não demitir o ministro da Justiça depois deste ter colocado o seu cargo à disposição do primeiro-ministro.
Dentro de dias saberão qual é a minha posição.
Por seu lado, também interpelado pelos jornalistas à margem das cerimónias do Dia dos Mártires da Liberdade, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira, não quis reagir às declarações do ministro da Justiça, mas acabou por dizer que as críticas de Roberto Raposo aos magistrados santomenses só engajam o próprio ministro.
Gostaria de guardar essa reação para depois. Mas a única reação que eu posso dizer é que não agrada a mim nem a demais magistrados. É, creio eu, não deverá agradar a nenhum santomense.
Foi uma surpresa para si?
Claro que é surpresa. Por isso, eu reservo-me ao pronunciamento posterior.
Essas declarações são ofensivas?
Ela engaja o ministro. Apenas.
Mas correspondem à verdade?
Não tenho que responder a essa pergunta nesse momento. Essa pergunta responderei no momento oportuno, quando tiver que dar a minha reação.
Mas essas declarações fragilizam o sistema?
Não fragiliza o sistema, porque o sistema não é isso que foi demonstrado pelo ministro. Só engaja o ministro.
Ainda sobre este caso, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público condenou as declarações do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e considera que as afirmações de Roberto Raposo classificam depreciativamente os magistrados em geral e os juízes em particular. Numa nota distribuída à imprensa, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz ainda que é inadmissível e reprovável a atitude do ministro, tendo em conta que é um magistrado de carreira que já ocupou o mais alto cargo da magistratura do Ministério Público durante 6 anos. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África. O Senado americano está muito preocupado com a situação de impasse em torno da Síria e a campanha contra o grupo extremista Estado Islâmico. Numa entrevista ao correspondente da Voz da América, Michael Bowman, o presidente das Relações Exteriores do Senado, Bob Corker, admitiu que, enquanto na Síria a situação é muito difícil, em relação ao Estado Islâmico, os Estados Unidos estão atrasados na forma como enfrentam aquele grupo radical.
Very difficult at this point. The humanitarian things that they had asked for have not occurred, not even the release of.
A situação é muito difícil neste momento, principalmente a nível humanitário. Não foi feito o que tínhamos pedido, nem mesmo a libertação de mulheres e crianças que são fruto do estupro nas prisões que a Assad controla. Acho que a situação é muito difícil. Claramente eu apoio negociações diplomáticas, mas considero que neste momento os elementos disponíveis não nos indicam o caminho apropriado para uma solução.
Not feel like they're in their proper place, and what's been happening, as you know.
Em relação ao Estado Islâmico, aquele senador republicano diz que os Estados Unidos estão atrasados no combate.
After that, I was in Afghanistan, where the Islamic State has established a foothold. And while I was there, believe it or not,
quando estive no Afeganistão, onde o Estado Islâmico estabeleceu uma base de operações, e enquanto eu estava lá, acredito ou não, os nossos militares combateram a rede Al-Qaeda, mas não podíamos fazer o mesmo contra o Estado Islâmico. Quero dizer que era ridículo. Felizmente, o secretário de Defesa, Ash Carter, inverteu esta situação e agora os nossos militares no terreno podem combater o Estado Islâmico ou o Daesh, mas estamos atrasados nesse combate. Era o presidente das Relações Exteriores do Senado, Bob Corker, em entrevista à Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América. A semana passada, militantes atacaram um oleoduto na região produtora de petróleo do Delta do Níger, na Nigéria. Como refere o correspondente Chris Stein, ataques deste género estão a ser cada vez mais frequentes. Detalhes com Paulo Oliveira.
O ataque contra um oleoduto da Agip, próximo da comunidade de Brás, no sul do estado de Bayelsa, poluiu as zonas de pescado da região. O senador Ben Murray Bruce, que representa a área, indicou à Voz da América que a tubagem já foi reparada. Um porta-voz da empresa-mãe da Agip, a multinacional italiana Eni, não respondeu à mensagem de correio eletrónico em que foi pedido um comentário. O diretor do Grupo Ambiental Nigeriano, Mike Karipko, referiu que o ataque contra o oleoduto foi a quinto contra uma instalação do género desde o início deste ano, após 2 anos de relativa calma. O Delta do Níger foi outrora cenário de militantes locais armados que sustentavam que a extração de petróleo poluía o ambiente e não trazia benefício para as comunidades. Em 2009, o governo da Nigéria deu início a um programa de amnistia, pagando aos militantes com treino e mensalidades por troca com a paz. Nasrimpo, diretor do Instituto de Direitos Humanos e Legislação Humanitária, atribuiu recentemente vandalismo devido às acusações de crime contra um antigo militante vulgarmente conhecido como Tom Polo. Um juiz, aliás, ordenou mês passado a sua prisão e acusou-o de corrupção. Quem faz isso, provavelmente, por pensar que podem impedir que o governo federal exija contas a Tom Polo. Caripco salienta, por outro lado, que alguns dos antigos militantes não desejam o termo da amnistia. Existe tal apreensão por parte dos que beneficiam do processo e dos pagamentos mensais. Tom Polo ainda não foi detido.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No momento em que o Uganda se prepara para eleições gerais, a juventude ugandesa continua dividida acerca de se deve ou não exercer o seu direito de voto. Amâncio Miguel.
Com 78% da população abaixo dos 30 anos, Uganda é um dos países do mundo com mais jovens. mas quando chega a altura de votar, muitos jovens preferem ficar de fora. Não se trata de falta de interesse por questões políticas, é sim um sentimento de que a sua participação não tem impacto. Chaba Kalema, presidente da Plataforma Juvenil Interpartidária, que criou o Manifesto Juvenil do País, diz que tal tem a ver com 5 questões: emprego, saúde, oportunidades de educação, desporto e artes e participação dos jovens na tomada de decisões. Kalema diz que irá votar, mas sublinha que o manifesto dos seus pares foi totalmente ignorado pelos candidatos. Diz ele que os candidatos políticos não incluíram as preocupações dos jovens nas suas propostas de governação, o que cria apatia pelo processo. Muitos jovens sentem que poderão estar em risco no processo de votação. Um relatório recente do Observatório dos Direitos Humanos indica que o uso frequente de gás lacrimogéneo e a brutalidade da polícia poderão não permitir a realização de eleições livres e justas. A fraude eleitoral é também uma preocupação. Moses Ngunho, assistente de projetos no Instituto Internacional Republicano, diz que muitos jovens que cresceram durante o regime de Yoweri Museveni julgam que as eleições são inúteis. Egunho diz que as pessoas questionam que diferença faz votar, uma vez que, em todos os processos, os que dizem que irão combater a pobreza, corrupção, desemprego, acabam não mudando nada. Sublinha que as pessoas no Uganda não acreditam que seja possível mudar a liderança através de eleições. Outros, como a jovem eleitora Rita Kanyazi, dizem que os candidatos da oposição, o antigo primeiro-ministro Amama Mbakazi e Kizza Besigye, do partido FDC, não poderão resolver os problemas do Uganda. Mesmo que eu vá votar, o que é que irá mudar? Poderá mudar a pessoa, mas não uma real mudança na liderança, diz Rita. As eleições no Uganda serão a 18 de fevereiro. 15 milhões de pessoas estão registadas, indica a Comissão Nacional de Eleições.
O Tribunal Constitucional do Zimbábue anulou uma lei de difamação que levou à prisão de centenas de jornalistas nos últimos anos. Os juízes decidiram por unanimidade contra aquela lei, depois de uma responsável da Procuradoria-Geral ter reconhecido que a legislação não tinha lugar numa democracia. No seu apelo, os jornalistas do MISA, o Instituto dos Meios de Comunicação da África Austral, argumentavam que a lei da difamação era anticonstitucional, violando assim a liberdade de imprensa consagrada na Constituição zimbabuena. O responsável do MISA no Zimbábue, Nyana Ngwenya, afirma, contudo, que é ainda cedo para uma celebração total.
It's a small victory in the sense that we still have quite a number of laws that can still be used to criminalize the profession of journalism. There's still a litany of laws.
Trata-se, disse-nos aquele responsável, de uma pequena vitória, no sentido de que há ainda muitas leis que podem criminalizar a profissão de jornalista no Zimbábue. Outra lei que os jornalistas pretendem ver anulada é aquela que criminaliza reportagens sobre reuniões do governo menos de 25 anos depois de serem realizadas. O Zimbábue é um dos países africanos onde os meios de comunicação social não usufruem de liberdade. Desde o início do milénio, muitos jornalistas foram detidos. Alguns foram deportados, acusados de violarem uma variada gama de leis. E de seguida, aqui na Voz da América, como habitualmente, a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, nós vamos começar hoje em Portugal, onde hoje o Porto defronta o Gil Vicente da 2ª Divisão na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Gil Vicente é o único sobrevivente da 2ª Liga, mas no caminho para as meias-finais eliminou, para além de outras equipas, duas da 1ª Liga, nomeadamente o Tondela e o Nacional da Madeira. Por seu turno, o Porto, esse está em luta pelo título em Portugal, está também, portanto, na Taça de Portugal e tem também à sua frente jogos da Liga dos Campeões da Europa. Calendário duro à sua frente. José Peseiro é o treinador do Porto.
Temos muitas competições, ainda bem. Sabemos da densidade de competição que temos, mas isso não nos amedronta, nem nos atemoriza. Mas, como digo, o foco, isso eu não queria deixar passar, é o jogo de Vicente, que é importantíssimo para nós.
Era o treinador do Porto, José Peseiro. Amanhã é a primeira mão da outra meia-final da Taça de Portugal. Sporting de Braga Rio Ave. Na vizinha Espanha, também estamos nas meias finais da Taça de Espanha, a Copa del Rey. E hoje há um jogo bem apetitoso, Valência-Barcelona. Amanhã temos Sevilha-Celta. Vamos agora para a Inglaterra, onde ontem houve jogos da Liga e Leicester continua a ser a grande surpresa. Leicester, que há duas épocas veio da segunda divisão e a época passada teve que lutar para não regressar a essa divisão, comanda isolado o campeonato da Primeira Liga. Ontem bateu o Liverpool por 2-0 com dois golos da sua revelação, Vardy. O primeiro golo é um golaço, um sapataço de fora da área, canhão espetacular. Leicester beneficiou do empate do Arsenal, está isolado com 50 pontos, mais 3 que o Manchester City, que bateu o Sunderland por 1-0, e mais 5 que o Tottenham e o Arsenal. É incrível, mas verdadeiro. Leicester no comando da Primeira Liga. E os adeptos do Leicester, esses gritam em força. Eram os adeptos do Leicester a celebrar as suas vitórias e agora vamos falar da China. É verdade, clubes chineses estão a gastar dezenas de milhões de dólares a comprar jogadores. Ontem foi anunciado que o colombiano Jackson Martinez foi comprado pelo Guangzhou ao Atlético de Madrid por quase 46 milhões de dólares. Foi um bom negócio para o Atlético, que há 6 meses tinha comprado Martinez por 38 milhões ao Futebol Clube do Porto. Não deu nada no Atlético. Vai para a China e o Atlético faz um lucro de 8 milhões. Recentemente, outro clube chinês, Jiangsu Xinyi, comprou ao Chelsea o internacional brasileiro Ramírez, 40 milhões de dólares. O Hebei China comprou o excelente avançado marfinense Gervinho por 19 milhões e meio de dólares. E o colombiano Gorin foi comprado pelo Shanghai Shenhua. As autoridades chinesas aparentemente querem incentivar o futebol, querem que a China se qualifique para um Mundial. E os clubes chineses, esses têm muita massa, muito dinheiro. Vamos ver o que dá.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana no Angola Fala Só vai ser Miguel Kimbenza, secretário-executivo do Movimento de Estudantes Angolanos. E tempo ainda para as principais notícias. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse hoje que o seu país não vai suspender os ataques aéreos na Síria até que as organizações terroristas sejam derrotadas. A sua declaração foi feita quando as Nações Unidas tentam evitar o colapso de conversações de paz em Genebra. Ontem, nem a delegação do governo nem a da oposição participaram numa reunião formal com representantes da ONU. O presidente americano Barack Obama desloca-se hoje a uma mesquita pela primeira vez na sua presidência para uma reunião com muçulmanos americanos na Sociedade Islâmica de Baltimore. O alastramento do vírus Zika através do continente americano continua na ordem do dia. Desta feita, um condado no Texas registrou o primeiro caso de Zika transmitido sexualmente aqui nos Estados Unidos. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, 3 de fevereiro, um destaque especial para o início das eleições primárias. O Washington Post pergunta, ou afirma melhor, que o terceiro lugar conseguido pelo candidato republicano Marco Rubio no estado de Iowa vem agitar a corrida presidencial do lado republicano, enquanto o New York Times afirma que Marco Rubio aposta tudo no estado de New Hampshire, onde se realizam as próximas eleições primárias. Quanto ao Wall Street Journal, diz que Donald Trump corre mais riscos em New Hampshire depois da sua derrota no estado de Iowa. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português desde Washington. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em voaportugues.com ou acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora são nublado e chove. Temperatura de 11 graus Celsius. A partir de agora está convosco o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais temas do dia: a Rússia não vai suspender ataques aéreos na Síria, Barack Obama desloca-se pela primeira vez a uma mesquita em Baltimore, alastra o vírus Zika no continente americano. 3 de fevereiro de 2016, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. As agências da ONU estão a mobilizar comunidades na América Latina e nas Caraíbas para parar a disseminação do vírus Zika, que já deixou milhares de pessoas infectadas em cerca de 25 países. Detalhes com a Ana Guedes.
Em si, o vírus da Zika não é uma grande ameaça. Os seus sintomas são moderados e não mortais. Mas o vírus é suspeito de causar defeitos congénitos nos recém-nascidos. No Brasil, há mais de 4 mil casos de microcefalia, uma condição que leva os bebês a terem cérebros anormalmente mais pequenos. A epidemia desta doença levou a Organização Mundial de Saúde a declarar o vírus da Zika uma emergência global de saúde pública. Não há uma vacina que proteja as mulheres grávidas contra o vírus. Assim, a OMS pede às comunidades que lutem contra a doença, protegendo as grávidas da picada mosquito Aedes, transmissor da doença. António Costel, diretor do Departamento Materno da OMS, diz que as comunidades têm que secar todas as fontes de água estagnada onde os mosquitos se reproduzem. Ele diz que o envolvimento das comunidades e a mobilização dos grupos de mulheres podem ajudar muito, fornecendo informação às mulheres, sobretudo às grávidas, informação de que necessitam para protegerem a elas próprias e aos seus bebés.
If we learnt one thing from Ebola, mobilizing communities is an absolutely critical public health measure. And then we need to educate.
Se aprendemos alguma coisa com o Ebola, diz António Costello, é que é crítico em termos de saúde pública mobilizar as comunidades. Precisamos também de educar os trabalhadores de saúde, particularmente as parteiras, obstetras, os trabalhadores de saúde que olham pelas mulheres, para garantir que todos recebem informação sobre os riscos, os diagnósticos, sobre os desenvolvimentos desta situação. Christophe Bolariac, porta-voz da OMS, diz que a Unicef está a organizar no Brasil uma campanha de mobilização das comunidades com mensagens sobre como evitar as picadas dos mosquitos e como eliminar os locais onde se reproduzem.
Including using insect repellent, covering as much of the body as possible with long, light-colored clothing, removing places where mosquitoes.
Diz Christophe, incluindo o uso de repelente, cobrir a maior parte do corpo com roupas cor clara, eliminar locais onde os mosquitos se reproduzem e colocar também redes nas portas e janelas. A Unicef está sobretudo envolvida no Brasil, mas com medida de precaução, a agência está a aumentar o seu apoio a outros países na região e lançou ainda um apelo a que sejam concedidos 9 milhões de dólares para financiar estes programas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta semana será Miguel Kimbeza, o secretário executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
As receitas fiscais angolanas com a exportação de petróleo caíram 50,7% em 2015 para 8,2 mil milhões de euros. Em causa está a crise provocada pela cotação internacional do crudo, que se faz sentir há mais de um ano e cuja quebra agravou as contas angolanas, o segundo maior exportador da África subsaariana, caindo de um preço médio de 100,41 dólares por barril em 2014 para 51,77 dólares em 2015. O melhor registro de 2015 foi em junho, com 61,86 dólares por barril. O petróleo garantiu em 2014 cerca de 70% das receitas fiscais angolanas, mas em 2015 não deverá ter ultrapassado os 36,5%, de acordo com as projeções governamentais, devido à quebra na cotação do barril de crudo. Os juros exigidos pelos investidores para transacionarem dívida pública dos países lusófonos estão a ficar mais caros por causa do baixo preço das matérias-primas, principalmente do petróleo, do abrandamento chinês e também do dólar mais caro. A última emissão da dívida internacional de um país lusófono foi feita em novembro por Angola, obrigada a suportar um juro de 10,5% para garantir 1 mil milhões de dólares de financiamento e assim colmatar o desequilíbrio orçamental motivado pela descida das receitas. Em Moçambique, a única emissão atualmente no mercado vence dentro de 4 anos e está atualmente com uma taxa de juros de 12,5%, quando há 2 anos pagava apenas 7% aos investidores que quisessem transacionar a dívida pública do país. A dívida pública portuguesa atingiu 231,1 mil milhões de euros em dezembro de 2015, montante que representa um acréscimo de 5,3 mil milhões de euros face ao registado no final de 2014, informou em Lisboa o Banco de Portugal. A nota estatística do Banco Central Português não indica os valores em percentagem do Produto Interno Bruto, uma vez que este será divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística apenas em março que vem. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 16,16 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Mais parece um conceito futurista, mas a capacidade de estar presente em dois ou mais locais ao mesmo tempo, ou seja, teleconferência, tem existido desde a primeira transmissão de televisão em 1929. No entanto, estar presente e poder mover-se à vontade é algo que exige o casamento, assim se pode dizer, da televisão e da robótica. Este é o tema para a edição desta Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Participar num encontro de empresa remotamente é algo fácil. Basta usar um dos programas de teleconferência e pronto. Mas participar em várias reuniões em sucessão ou visitar vários doentes numa enfermaria de um hospital implica que alguém tenha de transportar o equipamento. Este é o papel dos robôs de teleconferência. A ideia de uma telepresença já existe desde há muito, mas essencialmente de uma forma experimental, devido ao elevado custo de construir uma plataforma móvel que possa incluir um ecrã de computador, a câmara e os componentes necessários. A oportunidade foi encontrada juntando um iPad para baixar os custos e móvel, sendo fácil de uso pelo utilizador. Trata-se de dupla robótica, como refere David Kahn.
One was to have the device itself be very light, and so it was very unintimidating and wouldn't bump into anything.
Era necessário ter um instrumento muito leve, que fosse fácil de transportar, que tivesse uma altura razoável, com uma base pequena, para possibilitar os movimentos num escritório. O iPad ligado com o robô chama-se Duplo 2. Serve como cérebro, ajudando o utilizador a controlá-lo do seu próprio computador. Tem um custo de cerca de $3,000, isto sem o iPad, e neste momento mais de 6 mil encontram-se instalados em empresas, hospitais e mesmo utilizadores privados. A Double Robotics indica que será possível, dentro em breve, usar estes robôs em museus e outros locais públicos. Até à próxima com mais uma Vida na América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana, o professor André Thomas Hansen, que leciona Direito Internacional na Universidade da África do Sul, aborda alguns desafios da União Africana na manutenção da segurança e paz em Angola, Moçambique e Burundi. A intervenção da União Africana é importante para manter a estabilidade no continente, defende.
Existe a ameaça concreta de mais um genocida, semelhante ao genocida no Ruanda, e a recusa completa do governo e do novo presidente do Burundi de colaborar e de utilizar os mecanismos regionais para possivelmente ultrapassar os conflitos no país que está em crise. É uma intransigência de um governo que se sente ameaçado e fraco, porque tem falta de legitimidade, e é um desafio terrível para a União Africana, porque a União Africana, evidentemente, como organismo regional, não quer entrar numa situação de guerra contra as Forças de Defesa Nacional do Burundi e não quer arriscar as vidas dos contingentes nacionais que talvez estejam disponíveis para integrar um contingente de manutenção da paz. Não se querem repetir os erros do Congo, da República Democrática do Congo, onde as forças que lá foram enviadas para manter a paz acabaram por ficar envolvidas em operações militares defensivas e agressivas e uso de arma e perca de vidas. E assim não nos faltam neste continente os conflitos que sempre têm este risco de se alastrarem, em que a instabilidade política pode muito facilmente passar um nível crítico e depois provocar situações de guerra civil ou até de conflito militar entre países. E infelizmente este ano de 2016 começa com bastantes desafios e ameaças. Mesmo as pequenas ameaças são indicadores de crises, de instabilidade. Por exemplo, há 10 dias houve um ataque à vida do número 2 do maior partido da oposição em Moçambique, o secretário-geral do partido Renamo, em que só por uma sorte, por um fio, escapou à morte.
E voltando para a questão particular do Burundi, será que basta a União Africana desistir de não enviar as forças ou será preciso um esforço diplomático para que o governo daquele país retome uma governação justa?
Bom, evidentemente, os esforços diplomáticos vão continuar em plena força e não é invulgar a União Africana ter uma cautela e hesitar no envio de contingentes militares, porque a União, as Nações Unidas agem da mesma forma. Os organismos internacionais tentam evitar o confronto militar. Não é a função de uma força de manutenção da paz envolver-se em batalhas militares agressivas. Normalmente os países também só autorizam contingentes para uma operação de manutenção de paz se houver um acordo com o país destino, em que o governo do país destino aceita a utilidade de uma tal intervenção e compromete-se a apoiar e não a contestar esse tipo de intervenção. Uma outra coisa é a intervenção humanitária militar, em que um ou mais países ou as Nações Unidas decidem fazer uma intervenção militar agressiva com o objetivo de proteger populações vulneráveis e evitar crises humanitárias de grande proporção. O Burundi não está longe disso, mas, claro, ainda não chegou àquele ponto crítico em que a comunidade internacional, para além da África, poderá decidir que não vão deixar deslizar a situação para além de um certo ponto.
Isto tudo tem a ver com a questão da alternância do poder. O que é que faz os governantes africanos não aceitarem esta alternância, não aceitarem cumprir os mandatos e passar por uma vida mais tranquila? Temos o caso, por exemplo, do Ruanda também, que o presidente poderá ficar mais tempo no poder. Qual é que é a sua interpretação?
Claro, não temos conclusões firmes. Existe muita diferença de opinião sobre este assunto. E os sociólogos fazem uma análise, os historiadores fazem outra, a ciência política ainda tem mais um ângulo. Tendo vivido aqui neste continente e trabalhado e ensinado durante os passados 30 anos, a minha leitura é que continua a existir uma fraqueza inerente da governação em África, fraqueza também económica das elites políticas. E não há garantia de que alguém que tenha sido um político do mais alto cargo possa ter uma vida tranquila e protegida depois de deixar esse cargo. E na maior parte dos casos é o medo, o grande receio de um dirigente que foi a pessoa número um de um país durante um longo prazo, se deixar o poder ser alvo de vinganças, de agressividades, até de situações de detenção e de prisão. Temos exemplos infelizes, temos o exemplo do ex-presidente da Libéria, o Charles Taylor, que tinha uma garantia formal, escrita, em termos de acordo internacional da Nigéria, da África do Sul e da Moçambique. Foram os presidentes Obaganzo, Sissano e Thabo Mbeki que assinaram e garantiram ao presidente Taylor se ele deixasse o cargo pacificamente para evitar uma guerra civil na Libéria, que iria gozar de imunidade e poderia viver em paz no seu lugar de reforma, e que depois, ao fim de mais de 3 ou 4 anos, foi basicamente raptado na Nigéria, com a conveniência do governo da Nigéria, e foi levado ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, e é o que está a acontecer em Angola, é o que está a acontecer e é uma realidade no Zimbábue, é o que o Ruanda agora também escolheu fazer.
Vê alguma luz no fundo do túnel, digamos assim, do governo angolano a proceder a reformas e deixar a questão das liberdades mais aberta?
É também uma realidade que talvez devíamos tentar aceitar, que um grupo de pessoas que detém o poder e que tem a responsabilidade para um país nunca será um grupo a 100% viciado a agir só para o mal do povo, a conspirar todos os dias como castigar e fazer sofrer o povo. Isso não existe na realidade. Qualquer atividade humana tem as suas fraquezas, as suas falhas, mas também na realidade das coisas, as elites políticas são motivadas também pelo patriotismo e pela responsabilidade que têm. E num país que é muito frágil, que tem pouca estabilidade social, pouco desenvolvimento económico real, como é Angola, tem infraestruturas ainda muito fracas e tem clivagens étnicas bastante fortes, no tal país é natural que uma elite política vá evitar arriscar instabilidade política. Só que, infelizmente, depois um líder que alguns já estão a chamar o Salazar africano, o José Eduardo dos Santos, um líder paternalista, um homem que se vê como a figura pai de uma nação inteira, que essa pessoa vai exagerar esse sentimento de que não poderia haver futuro além da sua governação. As pessoas depois, convenientemente, convencem-se que se iriam largar o poder, iriam dar lugar ao caos, à anarquia e à destruição do país. Isso é conveniente. O presidente Mugabe deve sofrer da mesma ilusão e depois essas personalidades acabam por fazer pior, acabam por provocar exatamente aquilo o que desejam evitar.
E também terá que lidar com a baixa do preço do petróleo.
Que não ajuda, porque a economia, infelizmente, é quase totalmente dependente das receitas do petróleo. Não se consegue manter uma produção de petróleo aos níveis do preço atual. As tentativas de agora, pelo menos pela primeira vez, ativar e estimular outros setores de economia, vêm muito tarde. Porque levantar um setor de uma economia leva pelo menos alguns anos. Assim, agora vai definitivamente passar por períodos difíceis, tal como o Zimbábue, tal como o Zâmbia, tal como o Moçambique e tal como também a África do Sul. A África do Sul, que sempre toda a gente pensava que era um centro de grande estabilidade, está nitidamente em crise. Temos contestações violentas em todas as semanas, cuja violência excede a violência das contestações contra o regime apartheid.
Moçambique, que é um dos países que sempre dependeu, pelo menos nas grandes trocas comerciais da África do Sul, também enfrenta neste momento uma crise junto ao Malawi, que é a questão dos refugiados, e o governo recusa aceitar que há de facto refugiados, e há cada vez mais focos de troca de tiros entre militantes da RENAMO e as forças do governo. Isto poderá crescer e dar uma guerra civil ou são apenas focos?
Não, Moçambique também tem grande dificuldade em atingir a modernização da governação que necessitaria para ter mais progresso e um avanço mais rápido. Moçambique, por exemplo, continua a ser o país na região SADC com a produtividade agrícola mais baixa. E não se justifica porque tem solos muito bons, tem condições de chuva muito boas. É uma continuação da manutenção de sistemas arcaicos que não funcionam, que já foram desatualizados, já eram desatualizados no tempo da União Soviética, mas continua-se com técnicas de planificação económica que resultaram em fracasso em qualquer outra parte do mundo. Assim, a distribuição de sementes, a distribuição de capital para empreendimentos agrícolas, o acesso a máquinas, o falhanço dos movimentos cooperativos, isso tudo contribui a essa produtividade baixíssima agrícola, que depois contribui à pobreza de massa no interior do país e ao desespero das populações no interior do país. E isso, por conta, tem o seu resultado na instabilidade do país. Depois, do ponto de vista do Governo Central, decisões mal informadas, erradas, também movidas pelas ambições pessoais de políticos.
Era o professor André Thomas Hansen, da Universidade da África do Sul, e os desafios de segurança e paz no Burundi, Angola e Moçambique.
Passo agora para um resumo de notícias desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2016.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que o seu país não vai suspender os ataques aéreos na Síria até que as organizações terroristas sejam derrotadas. A declaração foi feita quando as Nações Unidas tentam evitar o colapso de conferências de paz em Genebra. Ontem, nem a delegação do governo, nem a da oposição participaram numa reunião formal com representantes da ONU. Lavrov mencionou especificamente a organização Jabhat al-Nusra, ligada à Al-Qaeda, afirmando não haver razões para suspender os ataques contra aquela organização. O secretário John Kerry tinha pedido o fim dos ataques aéreos e a aplicação o mais rapidamente possível de um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deslocou-se de uma mesquita pela primeira vez na sua presidência para uma reunião com muçulmanos na Sociedade Islâmica de Baltimore. O porta-voz da Casa Branca disse que a visita se destinava a dizer à comunidade muçulmana dos Estados Unidos que o presidente vai defender o seu direito de adorar em Deus de acordo com as suas tradições e herança. O alastramento do vírus Zika através do continente americano continua na ordem do dia. Desta feita, o condado de sudoeste do estado americano do Texas registrou o primeiro caso de Zika transmitido sexualmente aqui nos Estados Unidos. Entidades oficiais do condado de Dallas indicaram que o paciente contraiu o vírus depois de ter mantido relações sexuais com uma pessoa recém-chegada da Venezuela. O vírus transmitido por mosquitos não causa sintomas em cerca de 80% das pessoas infectadas, mas é uma ameaça para as mulheres grávidas que correm o risco de dar à luz crianças com microcefalia. O Supremo Tribunal de Justiça do Egito anulou hoje as penas de a pena capital para 149 pessoas que foram consideradas culpadas da morte de 13 polícias em 2013. A morte dos polícias ocorreu a 14 de agosto de 2013, dia em que as forças de ordem mataram centenas de manifestantes que exigiam o regresso do presidente islamita Mohamed Morsi, destituído pelo Exército. O Supremo Tribunal de Justiça ordenou que sejam novamente julgados. Estados Unidos e a União Europeia alcançaram um acordo que regula a transferência de dados depois do Tribunal Europeu ter rejeitado um acordo anterior firmado em 2015. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O processo de paz na Colômbia encontra-se numa fase crucial. Durante a próxima visita a Washington do presidente colombiano Manuel Santos, tanto o presidente Barack Obama como o secretário de Estado John Kerry vão encontrar-se com ele para escutar a análise do presidente Santos sobre o processo de paz e como os Estados Unidos podem apoiar a transição da Colômbia no novo acordo de paz. Durante mais de 50 anos, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou FARC, têm combatido o governo do país. Durante aquele tempo, mais de 220 mil pessoas foram mortas e mais de 6 milhões foram deslocadas. Grande número de colombianos foram raptados, recrutados à força enquanto crianças ou sujeitos a violência sexual. Com o apoio dos Estados Unidos, foi lançado no ano 2000 o Plano Colômbia. Ao abrigo de tal iniciativa, os Estados Unidos trabalharam com as autoridades em Bogotá para ajudar as Forças Armadas e a polícia do país a tornarem-se mais profissionais, para assegurar que pudessem fornecer segurança adequada combater o crime ao mesmo tempo, protegendo os direitos humanos. Todavia, a lei e a ordem, referiu o secretário Kerry num recente artigo de opinião, constituem apenas uma parte da equação. Com o apoio dos Estados Unidos, os colombianos avançaram em múltiplas frentes para melhorar a governação, reformar o sistema judicial, melhorando as oportunidades para os afro-colombianos e grupos indígenas, fornecendo apoio para as vítimas do conflito e aumentando as proteções aos jornalistas e à sociedade civil. Tendo ajudado a criar as condições para o acordo de paz, os Estados Unidos planeiam continuar a assistir a Colômbia a alcançar a promessa que a paz oferece. O presidente Obama vai em breve apresentar ao Congresso dos Estados Unidos uma estratégia para promover os ganhos de segurança alcançados, reprimir o comércio de drogas ilegais, assegurar uma transição judicial e ajudar as vítimas, bem como fornecer meios para recuperar a economia em áreas outrora controladas pela FARC. Tal como no plano original, indicou o secretário Kerry, os próprios colombianos vão suportar a maioria dos custos, mas as capacidades únicas dos Estados Unidos podem ajudá-los a adquirir a paz. Nenhum acordo de paz pode trazer de volta as muitas vidas perdidas na Colômbia durante mais de meio século. Mas os colombianos têm agora a oportunidade histórica de abraçar um futuro sem conflito e violência, e os Estados Unidos têm uma boa razão para estar ao seu lado. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram
programa de hoje. Votos sinceros, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.